Olá, guys, what's up? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Grammar Hacks, uma aula de gramática descomplicada. Na aula de hoje, a gente vai estudar as seguintes palavrinhas: may e might. Gente, may e might são o que a gente chama de modal verbs, são verbos modais. A gente já aprendeu vários verbos modais e normalmente eu me refiro a eles como palavrinhas mágicas. A gente fala, por exemplo, quando a gente usa can, could, should, a gente já viu alguns exemplos, will, would, são todos verbos modais também. O que eles têm de especial? Bom, cada verbo modal tem uma função bem específica. Ele dá uma carinha para o verbo, ele dá uma intenção para o verbo. Por exemplo, o will coloca o verbo no futuro. O would dá aquela ideia de iria, faria, comeria, brincaria, viajaria. O should é basicamente a ideia de deveria, deveria, deveríamos, deveriam. Can, poder, conseguir. Could, poderia, conseguiria. Enfim, cada verbo modal tem uma função bem específica. May, might não são diferente disso, tá? Eles também têm uma função bem específica e é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma explicação, uma introdução rápida das funções das palavrinhas may e might. Depois que a gente entender isso rapidinho, a gente vai para a prática e a gente vai se aprofundar um pouquinho para ficar tudo bem claro através dos exemplos, como a gente sempre faz, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou falar, que eu vou te ensinar, é que may, might, tem significados, traduções para o português, basicamente iguais, quase iguais. A grande diferença entre eles, a diferença principal é a intensidade, tá? Então, vamos lá. May, might, eles têm uma função, eles passam uma ideia de possibilidade, probabilidade. Ah, Ravi, como assim probabilidade? Pera aí, já vai ficar bem claro. Por exemplo, quando eu falo assim, pode ser que eu viaje amanhã. Como que eu posso falar esse pode ser que? Bom, gente, pode ser que a gente pode usar tanto may quanto might. Essas duas palavrinhas passam essa ideia de probabilidade. Algo pode ser que aconteça, talvez aconteça. Então, se eu quiser dizer, talvez eu viaje amanhã, ou pode ser que eu viaje amanhã, a gente pode usar essas palavrinhas. Elas passam essa ideia de possibilidade, probabilidade, talvez algo aconteça. Então, por exemplo, esse exemplo aqui específico, talvez eu viaje, ou pode ser que eu viaje, a gente poderia traduzir como I may travel tomorrow, ou I might travel tomorrow. I may travel tomorrow, I might travel tomorrow. Essas duas palavrinhas, may, might, passam essa ideia de que talvez algo aconteça, ou pode ser que algo aconteça. Ah, Ravi, mas então qual que é a diferença entre may e might? Bom, a principal diferença entre may e might é a intensidade, como eu falei. Então, digamos, por exemplo, que eu tenha uma viagem marcada para o trabalho, mas daí, putz, surgiu um imprevisto e talvez eu não viaje. Mas a viagem já está meio que marcada. A chance de eu viajar é maior. Eu uso may. Então, may é utilizado, vou até separar aqui, may é usado para probabilidade maior, quando algo provavelmente vai acontecer, mas ainda não é uma certeza, é só uma possibilidade. Já might é usado quando a chance daquilo acontecer é menor, é só uma hipótese, ah, talvez que aconteça, pode ser que isso aconteça. Então, probabilidade menor. Ah, Vi, é confuso. Na verdade, não é, gente. Sempre quando você quer falar assim, ó, cara, pode ser que eu faça tal coisa. Se for algo mais geral, assim, algo que você não é um plano tão concreto, é mais uma chance assim, de você fazer remota, você usa might. Se é algo mais concreto, com maior chance de acontecer, você usa may. Mas a tradução é muito parecida, tá? Em português a gente fala, ah, putz, cara, talvez eu viaje amanhã. Acho que eu não vou poder ir, tá? Pode ser que eu viaje amanhã. Então, em inglês que tem essa diferença entre may e might. No português provavelmente fica mais na entonação. Ah, não, cara, putz, eu acho que eu não vou poder ir, cara. Talvez viaje amanhã. Ah, pô, passando essa ideia de que não, provavelmente eu vou viajar. Ou, cara, eu não sei ainda se eu vou, cara, porque, putz, pode ser que eu viaje amanhã. Usa might, tá? Essa ideia de, ah, talvez eu viaje, tá? Então é uma questão de intensidade, de probabilidade. Ok, essa é a primeira função de may e might, tá? Então, primeira função, probabilidade, chance de algo acontecer. Ok? Talvez tal coisa aconteça. Pode ser que tal coisa aconteça. Alright? Ravi, tem mais algum uso, alguma utilização diferente para may, might? Tem. Principalmente para may. A palavrinha may, ela é usada para pedir permissão formal. Quando você quer pedir algo de forma um pouco mais educada, um pouco não, de forma educada, de forma formal, você utiliza may. Por exemplo, você quer falar assim, pro teu chefe, posso falar com você? Posso falar com você? Você, Ravi, poder, conseguir é can. Então, eu poderia falar, can I talk to you? Certo? Certo, tá? Você poderia falar, can I talk to you? Mas, permissão usando can tem um caráter mais informal, tá? Então, se você tá falando com o chefe, mas você não é muito chegado ali do chefe, você não é amigo do teu chefe, você não vai perguntar com can. Excuse me, sir, can I talk to you? Você até pode usar, não tem problema, mas não passa essa ideia de formalidade. É algo um pouco menos educado, tá? Agora, se você quer perguntar certinho, bem educado, mais formal, você usa may. May I talk to you? May I talk to you, sir? May I talk to you, sir? Pô, posso perguntar, eu posso falar com você, senhor? Tá? Então, may, para perguntas, para pedir permissão, é mais formal. É uma forma bem formal de você pedir permissão, tá, gente? Ah, Ravi, tem mais algum detalhe com relação a isso? Tem um detalhe bem importante. Aí, Ravi, eu poderia falar, might I talk to you? Até poderia, gente, mas might, para perguntas assim de permissão, seria uma forma muito, muito formal, até antiga, que não é usada. Então, você não precisa se perguntar, porque você não vai fazer perguntas com might, tá, gente? Você não vai perguntar usando might, right? Basicamente. Ah, talvez você veja lá num livro uma coisa mais formal, uma linguagem mais rebuscada, mas é rebuscado até demais, ok? Então, não é utilizado. May I é um formato de pergunta para pedir permissão muito comum. Em qualquer situação mais formal, você pode usar may I. Eu posso pedindo permissão para alguém, ok? Ravi, eu posso usar can I? Can I? Can I? Eu posso? Pode, mas é menos formal. É bem mais informal, ok? Você também pode pedir permissão com could. Could I? É uma forma mais educada também de perguntar. Eu poderia falar, could I talk to you? Right? Could I do this? Você também pode perguntar, pedir permissão usando could. Ok, então a gente já entendeu que may é usado tanto para falar de possibilidade quanto para pedir permissão formalmente. Certo? Já a palavrinha might é utilizada para possibilidades mais remotas, tá? Então, a chance de acontecer é menor e não é normalmente usada em perguntas, tá? É algo meio antigo. Utilizar might em perguntas é algo muito antigo, em inglês antigo, e não é utilizado, tá? Então, você não vai falar, might I do this? Ah, posso fazer? Não, tá? Você não vai usar essa estrutura. Agora, você vai sim utilizar may I. Okay? Outro detalhe muito importante com relação a may, vou até apagar aqui, com relação a may é o seguinte, a gente utiliza muito a estrutura may I para fazer uma pergunta, seria algo como, eu posso? Tá? Então, é uma pergunta, um pedido de permissão formal. Você também utiliza may we? Nós podemos? Podemos? Para pedir permissão. Basicamente, may é muito utilizado para pedir permissão quando essa permissão te inclui, tá? Então, você tá, quando você faz parte, então você pergunta, por exemplo, eu posso ou nós podemos? Nessas duas situações, você está dentro ali desse pedido de permissão, tá? Ah, eu posso fazer tal coisa? Mãe, eu posso sair hoje? May I go out with my friends? Um pedido formal para tua mãe, tá? Ou may we go out tonight? Ou, mãe, eu e a minha irmã aqui, may we, nós podemos sair hoje à noite, tá? Então, essas duas estruturas são mais comuns, principalmente may I. Sempre quando você quiser pedir permissão formalmente, may I. May I, eu posso, tá? Agora, Ravi, eu posso falar, por exemplo, may she, pra falar, ela pode pedir permissão por alguém? Até pode, tá, gente? Vocês vão perceber que não é tão comum, mas você poderia. Tá? Digamos que é uma pessoa muito tímida. Você tem uma irmãzinha que é muito tímida, tá lá e tá com vergonha de pedir um negócio. Você vai lá e pede pra tua mãe, seu irmão mais velho, você vai lá, mãe, ela pode ir comigo lá? May she come with me? Tá? Você poderia utilizar may, mas você vai perceber que não é tão comum. Não é uma utilização tão comum, tá? Talvez utilizar can she come with me? Seria algo mais normal de se ouvir, ok? Agora, se você quer pedir formalmente algo por alguém, você pode usar may he. May she. Mas você nunca vai ouvir alguém falando, por exemplo, May they, tarará, tá? Em qualquer situação mais moderna. Ah, eles podem, pra pedir permissão por eles, ok? Ou elas. Tá, então a gente entendeu que may pode ser utilizado para possibilidade, tá? Ou para pedir permissão formalmente, ok? Só que ainda tem mais uma função para may, que é para proibir. Proibir. Se eu pergunto para minha mãe, por exemplo, may I go out tonight? Eu posso sair hoje à noite? May I go out tonight? Hey, mom, may I go out with John tonight? Ô, mãe, eu posso sair com o John hoje, com o John, hoje à noite? Ela fala assim, no, you may not. Não, você não pode. Tá, então, may not, ele é tanto usado para indicar, tanto para indicar uma possibilidade negativa, quanto uma proibição. Isso você vai ver pelo contexto. A gente vai ver vários exemplos, vai ficar mais claro. Tá? Então, se eu falo assim, se eu pergunto, mãe, eu posso sair hoje à noite? May I go out tonight? Ela olhar para você e falar, no, you may not. Não, você não pode. Ela está te proibindo, tá? Ou you may not go out tonight. Isso é uma proibição. Você entende que ela está te proibindo utilizando may. Agora, se você fala assim, por exemplo, ah, você vai, não sabe se você vai viajar ainda ou não. Você fala assim, I don't know, man. I may not travel tomorrow. Ah, cara, talvez eu não viaje amanhã. Pode ser que eu não viaje amanhã. I may not travel tomorrow. Avi, eu posso traduzir essa frase como eu não posso viajar? I may not travel tomorrow. Eu não posso viajar amanhã? Também pode. Então, o contexto vai te dizer se a intenção é proibir ou se a intenção é falar de uma possibilidade. Avi, tá muito teórico, muita informação. Não se preocupe, agora é hora da gente ver os detalhes, tá? E no PDF vai ter também todos os detalhezinhos para você acompanhar depois. Então, só lembrando, as possibilidades, as funções de may. Possibilidade, pedir permissão formalmente, may I, may we, ou proibir, you may not do this. Você não pode fazer isso, ok? E might indica uma possibilidade também, só que uma possibilidade ou probabilidade mais remota. Ou seja, as chances daquilo acontecer são menores, alright? Vamos para os exemplos, daí vai ficar tudo bem mais claro. Primeiro exemplo que a gente tem é I might move abroad. Gente, o que significa abroad? Abroad significa para o exterior, para fora do país. Abroad, abroad, para fora do país, para o exterior. Então, I might move. Move é se você se mexer, se mover. No entanto, também significa se mudar, tá? Você se mudar para outro país ou para uma casa. Move, right? Move. I'll move to the US, tá? Então, eu vou me mudar para os Estados Unidos. Ou, I will move abroad. Eu vou me mudar para fora. Nesse caso, não é I will move. Eu vou me mudar. Mas I might move. Então, qual que é a diferença? I might move. Talvez eu me mude. Abroad. Para o exterior. Talvez eu me mude. Não, eu me mude. Talvez eu me mude para o exterior. Ou, ah, Ravi, eu poderia falar, pode ser que eu me mude para o exterior? Sim. Pode ser que, talvez, tá? A mesma coisa. O que importa é a ideia. A ideia é justamente essa de uma possibilidade. Algo que pode acontecer. Uma possibilidade mais remota. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo que a gente tem é you might not move to Europe. You might not move to Europe. Então, você, talvez você não mude para a, pra onde? Europa. Então, perceba que you might not, talvez você não faça alguma coisa, tá? Então, might not é uma possibilidade negativa. Pode ser que algo não aconteça. Talvez algo não aconteça. Contextualizando aqui, mais uma vez. Ravi, e se eu tirasse o might e colocasse may? You may not move to Europe. A tradução poderia ser exatamente a mesma, talvez você não mude para a Europa, mas você sabe que ela tem um pouco, que as chances daquilo acontecer são maiores. Então, ó, provavelmente ela não se mude para a Europa, tá? A chance é maior daquilo não acontecer, porque você está usando may, e ela traz, a palavrinha may já traz essa carga, essa probabilidade já vem na palavrinha, ok? Ah, Ravi, outra pergunta, você falou que may é usado para falar de proibição. Então, se eu falo assim, you may not move to Europe, será que eu poderia traduzir isso como você não pode mudar para a Europa? Sim. Então, você poderia usar exatamente a mesma frase com um tom de proibição, com a função de proibir, Ok? Vamos para nosso próximo exemplo. You may get wet on the boat. You may get wet on the boat. Então você tá lá, prestes a fazer uma viagem de barco. Você vai lá para uma ilha, num resort, 5 estrelas, all inclusive. E daí você tem que ir de barquinho. Daí o cara lá, o barqueiro, olha pra você e fala assim, you may get wet on the boat. Alright? I would get my waterproof jacket. Então, ó, pode ser que você may get wet. Isso, get wet. Wet. Deixa eu até sublinhar aqui. Wet é molhado. Wet. Get wet, ficar molhado. Então, pode ser que você fique molhado. Ou que você se mole, basicamente. On the boat. On the boat, no barco. Alright? Pode ser que você se mole no barco. Ravi, por que eu uso on? On. Gente, quando a gente fala... Essa é uma dica muito legal. Provavelmente você não conhece ela, tá? Boat é um meio de transporte, é um barco, tá? Assim como um avião, assim como um carro, assim como um caminhão. Quando a gente fala de um meio de transporte, onde você pode, onde você consegue ficar de pé dentro dele, como um avião ou um subway, um metrô, você usa a palavrinha on, 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 on. Se for um meio de transporte onde você fica, você só consegue sentar, você não consegue ficar de pé, não consegue se locomover dentro dele, você usa in. Por exemplo, in the car, no carro, dentro do carro. Alright? Vai, essa é uma dica bem legal de preposição, tá? On the boat, você fica lá de pé no barco. On the plane, você fica de pé lá dentro do avião. In the car, in the truck, ok? No carro, no caminhão. Alright? Continuando, gente. Então, pode ser que você fique molhado ou que você se mole. Então, get wet, molhar-se ou ficar molhado. Alright? On the boat, no barco. You may get wet on the boat, right? Aí vai uma dica bem legal. Preposição. Importante, ah, Ravi, pode ser que você fique molhado. Eu não estou entendendo qual que é a diferença entre may e might. Porque o might também é pode ser que, talvez você, né? Mesma coisa. A diferença mora na intensidade que a palavra carrega. Muitas vezes você pode usar tanto uma quanto outra, tá, gente? Você não tem que ficar calculando antes de falar. No entanto, might passa a ideia de uma possibilidade mais remota. Enquanto o may passa a ideia de uma possibilidade mais consolidada, com maiores chances de acontecer, ok? Simples assim, é mais o lance da intenção, da probabilidade que a palavrinha carrega. Aí não tem muito segredo. Próxima frase que a gente tem é a nossa primeira pergunta. May I? May I talk to him? May I talk to him for a sec? May I talk to him for a sec? May I? May I? Quando que a gente usa may I? Para pedir permissão. Então, eu posso... Pronto, basicamente quando você quer pedir permissão, mais formal, may I. Então, may I talk? Eu posso falar to him, com ele. Lembre-se que conversar com alguém não é talk with, mas talk to. Você até pode falar talk with, right? Mas o mais comum é talk to. Então, eu posso falar com ele for a second, por um segundo. Sec é a redução, a contração de second, segundo. Right? May I talk to him for a sec? Ou eu posso falar com ele por um segundo? Gente, então perceba que nesse caso, numa pergunta, may não tem a função de probabilidade, de chances de algo acontecer, mas sim do quê? De pedir permissão. Right? May I? May I? Já se imaginei fazendo uma pergunta pedindo permissão para alguém em inglês, tá? Você olharia para a pessoa, se fosse algo mais formal, falaria, may I talk to you for a second? Posso falar com você por um segundinho? Right? Vamos lá, continuando. Temos o exemplo, you might not feel your best. Vamos lá, gente, you might not. Já sabemos que é uma possibilidade, uma probabilidade negativa. Vamos falar, você pode ser, ou talvez, talvez você não, e daí vem o verbo, tá? Então, talvez você não, you might not feel. What is the meaning? Qual é o significado? What is the meaning of feel? Feel, sentir. So, you might not feel... Talvez você não sinta. Ou talvez você não se sinta. Talvez você não se sinta your best. Traduzindo literalmente seria o seu melhor. Ah, talvez você não se sinta o seu melhor ou no seu melhor. Mas isso a gente não fala muito. Como que a gente diria isso em português? Provavelmente a gente diria assim, 100%. Talvez você não se sinta 100%, tá? Talvez você se sinta um pouco estranho. Ou até muito bem. Talvez você não se sinta muito bem. Alright? Então, ok. Ó, talvez você não se sinta no teu melhor, tá? Talvez você não se sinta 100%. Mas, ok? You might not feel your best. Teu médico, por exemplo, poderia te dizer isso. Ah, depois que você tomar esse remédio, you might not feel your best, ok? Então, pô, talvez você não se sinta aí nas tuas melhores condições. Talvez você não se sinta muito bem. Talvez você não se sinta 100%. Alright? Isso nos leva para o nosso próximo exemplo, que é he may be the most arrogant person I know. He may be the most arrogant person I know. Então, he may be. O que é be? Be, ser. He may be. Talvez ele, o quê? Talvez ele, se be é ser, talvez ele seja. Pode ser que ele seja. Então, talvez ele seja. Ah, talvez ele seja the most arrogant. O que é the most? A gente já viu isso. The most. The most. O mais. É o superlativo. O mais de alguma coisa. Então, the most arrogant. O mais. O mais arrogante. Mas a gente tem um complemento ali. The most arrogant person. O que é mais arrogante? A pessoa mais arrogante. Então, cara, talvez esse cara aí, talvez ele seja a pessoa mais arrogante I know que eu conheço. Cara, talvez esse cara seja a pessoa mais arrogante que eu conheço. He may be the most arrogant person I know. Ravi, o seguinte, tem mais uma pergunta. Talvez não é maybe. Maybe. Sim. Então eu poderia falar maybe he is the most arrogant person I know. Maybe he is the most arrogant person I know. É errado? Não, não é errado. Mas não soa tão bem quanto he may be. Alright? Opa, separado. He may be, the most arrogant person I know. Isso soa bem melhor. Alright? Então vamos lá, gente. Continuando. Próximo exemplo que a gente tem é he might not be charming, but is funny. He may not be charming, but he is funny. Alright? He may not be charming, but he's funny. Então, he might... Opa, não é may, é might. He might not be charming. He might not be charming. He might not. Ó, pode ser que ele não... O quê? Be. Seja. Verbo ser. Então, pode ser que ele não seja charming. What is charming? What is the meaning of charming? Qual é o significado de charming? Charming means, significa, charming means charmoso, uma pessoa charmosa. Então, pode ser que ele não seja charmoso. But, mas, he's funny. Ele é engraçado. Puta que sacanagem, né? Cara, talvez esse cara não seja bonito, charmoso, elegante, sedutor, sexy, nada. Mas ele é engraçado. Sacanagem com malandro. Mas vamos lá. He might not be charming, but he is funny. Então, pode ser que ele não seja charmoso, mas ele é engraçado. Gente, mais uma vez, might sendo usado pra falar sobre uma possibilidade. Ó, pode ser que ele não seja charmoso, mas ele é engraçado. Ah, Ravi, eu poderia falar he may not be charming. Poderia, tá, gente? Tem várias vezes que é completamente, você consegue trocar uma palavrinha pela outra. Em várias situações, ok? Essa é uma delas. Next example we have is a question. Então, nosso próximo exemplo é uma pergunta. May we stay a little longer? May we stay a little longer? May we? Nós podemos. Lembre-se, may em perguntas é permissão. Então, may we? Nós podemos stay, ficar, permanecer a little longer, mais um pouco. Gente, a little longer é a little longer when it comes to time. Quando se refere a tempo, é mais um pouco ou mais um pouquinho. Cara, posso ficar mais um pouquinho? Can I stay a little longer? May I stay a little longer? Right? May we stay a little longer? Então, nós podemos ficar mais um pouquinho? A little longer, expressãozinha para falar de tempo. Um pouco mais do quê? De tempo. Tá? A little longer. Um pouco mais de tempo. Mais um pouquinho de tempo. Quando se refere a tempo. Ok? Então, may we stay a little longer? Nós podemos ficar mais um pouco? No nosso exemplo 9, a gente tem a seguinte frase. She may start
cycling to work. She may start cycling to work.
Então, pode ser que, talvez ela comece cycling.
Cycle means andar de bicicleta.
Pedalar, ok? Então, talvez ela comece a andar, ou melhor, a ir de bicicleta
to work,
para o trabalho. Pode ser que ela comece a ir de bicicleta para o trabalho.
Tá, se eu falo she may start cycling ou she might start cycling, será que tem uma diferença? She may start, she might start. She might start dá uma ideia de algo que pode ser que ela comece, mas não boto muita fé. She may start cycling dá uma ideia um pouco mais concreta de que é uma possibilidade real, é bem possível que ela comece de fato a pedalar para o trabalho, a ir de bicicleta para o trabalho, ok? E no nosso próximo exemplo, a gente tem uma pergunta. May she start jogging with me? Opa, Javi, tem uma pergunta com may. May she. Você falou que não era muito comum, né? De fato, não é muito comum. Mas esse exemplo está aqui para mostrar para você que você pode sim utilizar esse exemplo, tá? Ele é correto. Só não é tão comum você pedir permissão usando may em nome de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, a tradução aqui seria... Ela pode start, começar, jogging. Jogging é o ato de você dar uma corridinha. Saca quando a gente fala, quero dar uma corrida? Esse dar uma corrida, esse esporte de dar uma corridinha é jogging, tá? O nome da corridinha é jogging, dar uma corridinha, ok? Então, ela pode começar a, o quê? A correr, dar uma corrida, tá? With me, comigo. Javi, qual que é a diferença entre jog, ou jogging, e running? Running é o ato de correr, tá? É você sair correndo, é o ato de correr. Jogging é mais esse esportezinho de dar uma corrida, tá? Como você quer, é o exercício físico ali, é a prática de dar uma corrida, tá? Quando a gente fala, tô precisando me exercitar, vou ali na rua dar uma corrida. Esse dar uma corrida é jogging. Running é o ato em si, de correr. I like running. I like running. Você não tá falando que você gosta do esporte, dar uma corridinha. Sim que você gosta da prática de, o ato de correr, tá? Então é diferente jogging e running, alright? Então, continuando. Ela pode começar a correr comigo? Você tá pedindo permissão pra alguém. Por exemplo, pra mãe de uma amiga tua. Você acabou de conhecer a menina na escola e tal, e a mãe dela é meio braba, não dá muito espaço pra menina fazer as coisas que ela quer. Você vai lá e pede permissão pra ela ir correr com você. Olha que belo amigo. Ela pode começar a correr comigo? Excuse me, Miss Daisy. May she start jogging with me? Ou may Anna start jogging with me?
Pô, Anna pode começar a ir pra correr comigo? Alright? Então vamos lá, gente. Continuando. Esse é um exemplo importante só pra você ver que é sim possível você pedir permissão em nome de uma terceira pessoa. No caso, ela. Alright? Isso nos leva para uma... Próxima frase afirmativa, Claire might be pregnant. Claire é um nome, tá? Então, a Claire might be. Be é ser, might be, pode estar. Ou pode ser que a Claire esteja. Ou talvez a Claire esteja. A tradução, tanto faz, tá, gente? A ideia por trás da tradução que é importante. Então, é a ideia de probabilidade, de possibilidade. Pode ser que a Claire esteja. A Claire pode estar. Ou talvez a Claire esteja. Esteja o quê? Pregnant.
Pregnant.
É grávida. Então, talvez a Claire esteja grávida. A Claire pode estar grávida. Então, gente, você olhou ali, a Claire anda meio se sentindo meio mal, ficando meio enjoada. Você fala, pode ser que ela esteja grávida. She might be pregnant. Mas também você só tem um indício ali que ela anda passando mal, tá? Então, é algo meio que um chute, assim. Meio que uma adivinhação, tá? Você tá presumindo aquilo... Com base em poucos indícios, as chances são poucas naquele momento que você está falando. Por isso você usa might. Daí digamos que a Claire está ali passando mal, a barriga dela começou a crescer. Você olha, dude, Claire may be pregnant. Cara, a Claire deve estar grávida, ou ela pode estar grávida. Falando com, passando mais a ideia de uma possibilidade real. Alright? Vamos lá, continuando. Pronúncia, pregnant. Mais uma permissão. May I sit here? Você entrou lá no busão, entrou no ônibus e quer pedir pra
sentar do lado de uma pessoa, tá meio apertadinho ali, querendo dizer, tipo, cara, aperta aí pra eu sentar. Você olha pra pessoa e fala, may I sit here? May I sit here? Posso sentar aqui? Então, posso sentar aqui? Mais uma vez, may I, sendo utilizado para pedir permissão. Olha pra, excuse me, sir, may I sit here? Ou posso sentar aqui? Excuse me, sir. Com licença, senhor. May I sit here? Posso sentar aqui? Então, may I, permissão, formal, right? Ravi, mais uma vez vou te perguntar. Posso falar, can I sit here? Pode, mas não chega a ser mal educado, mas é menos formal, tá? É mais informal. Excuse me, sir, can I sit here? Perfeito, não tem problema nenhum. É muito usado, inclusive. Só que dá uma conotação mais informal. Ok? Alright, continuando. She might not be expecting a baby. She might not be expecting a baby. Então, she might not. Talvez ela não esteja. She might not be. Então, talvez ela não esteja. Ah, Ravi, poderia ser, pode ser que ela não esteja? Sim. Ou ela pode não estar? Também. Okay? A ideia é de probabilidade, nesse caso, negativo. Negativa. Talvez ela não esteja. Expecting. Esperando. Gente, expecting a baby é como a gente fala em português, esperar um bebê. Cara, ela tá esperando um bebê. Ou seja, ela tá criando ali, tá? O bebê tá se formando e tal, ela tá grávida. Basicamente, esperar um bebê, tipo, estar grávida. Expecting a baby or to be pregnant. Estar grávida. Então, talvez ela não esteja esperando a baby. Um bebê. Ah, talvez essa Claire não esteja esperando um bebê. Claire might not be expecting a baby. Right? Ligado ao nosso último exemplo. Continuando. Let's move on. Let's move on. Example number 14. It might not be Tina's. It might not be Tina's. Então, it might not be Tina's. Vamos começar pelo Tina's. Lembre, gente, Tina é um nome próprio, tá? Quando a gente coloca um nome próprio, apóstrofo S, pode ser duas coisas. Na verdade, pode ser mais de duas coisas, mas as duas coisas básicas seria Tina is, então a contração de Tina is, ou Tina's. Ideia, passando a ideia de posse, ou seja, algo da Tina. Então, quando a gente quer dar a ideia de que algo pertence a uma pessoa, a gente coloca apóstrofo S. Por exemplo, se eu falo assim, Ravi's baby. É o bebê de quem? Bebê do Ravi. Então, esse é um esqueminha que a gente faz para dar a ideia de posse. Ravi's baby é o bebê do Ravi. Poderia falar, Ravi's son, o filho do Ravi. Ravi's car. Ravi's car, o carro de quem? Do Ravi. Agora, quando você já mencionou aquele objeto, você não precisa repetir ele. Por exemplo, se eu falo assim, look at this car. Look at this car. Cara, olha esse carro. It might not be Tina's. Pode ser, talvez. Talvez. Ele. It. Se referindo a um carro. Ele. Falando de um carro, por exemplo. Might not. Não seja. Might not be. Não seja. Então, talvez. Esse talvez de onde que? É o might. Might dá essa ideia de talvez algo aconteça ou não aconteça. Então, it might not. Talvez ele, um carro, por isso que a gente está usando it, talvez ele não seja, it might not be, de quem? Tina's, da Tina. Então, Tina, apóstrofo S, é da Tina, que pertence a Tina. Se fosse, Rodrigo's, it might not be Rodrigo's. Então, talvez ele não seja de quem? Se for Rodrigo's, instead of Tina's, do Rodrigo, pertence ao Rodrigo, ok? Ravi, se eu tivesse aqui, car, it might not be Rodrigo's car. Ah, talvez ele não seja o quê? O carro do Rodrigo. Só que como foi mencionado já o carro antes, nesse caso, a gente não repete carro. Você não precisa repetir, você só coloca Rodrigo's, que já passa a ideia que é do Rodrigo, aquilo que acabou de ser mencionado, tá?